por isso aos nossos trabalhos e começo por dar a palavra à Sra. Deputada Secretária Maria da Luz Rosinha para a leitura do expediente. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo de imediato a anunciar o parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no que se refere à autorização para o levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Joana Fernanda Ferreira Lima no âmbito dos autos em referência. Preciso votar.
Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Também, parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado José Manuel Marques da Silva Pureza a prestar depoimento por escrito como ofendido e assistente no âmbito dos autos que nos foram anexos.
Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Depois, dar conta da alteração da deslocação do Sr. Presidente da República a São Tomé e Príncipe, que estava inicialmente prevista para os dias 28 e 30 de setembro e que terá lugar nos dias 1 e 3 do próximo mês de outubro, devido à alteração da tomada de posse. E agora, projeto de lei 939 da iniciativa do PCP, que baixa à 10ª Comissão. Projeto de lei 940 da iniciativa do PCP, que baixa à 10ª Comissão. Projeto de lei 942 da iniciativa do PSD, que baixa à 5ª Comissão. Projeto de lei 943 do PAN, que baixa à 1ª Comissão em conexão com a 9ª. Projeto de lei 944 do PAN, que baixa à 7ª Comissão em conexão com a 6ª e a 11ª. Projeto de lei 945 do Bloco de Esquerda, que baixa à 1ª Comissão em conexão com a 9ª. Projeto de lei 946 da iniciativa da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, baixa à 14ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de lei 947 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que baixa à 1ª Comissão em conexão com a 9ª. Projeto de lei 948 do Bloco de Esquerda, que baixa à 10ª Comissão em conexão com a 13ª. Projeto de lei 949 da Sra. Deputada não inscrita Joacim Catar Moreira, que baixa à 10ª Comissão. Projeto de lei 950 do PCP, que baixa à 3ª Comissão em conexão com a 10ª. Projeto de lei 951 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que baixa à 6ª Comissão. Projeto de lei 952 do PAN, que baixa à 6ª Comissão. Projeto de lei 953 da Sra. Deputada não inscrita Joacim Catar Moreira, que baixa à 1ª Comissão em conexão com a 9ª. Projeto de lei 954 da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que baixa à 1ª Comissão em conexão com a 9ª. Do projeto de resolução 1451 do PAN, que baixa à 9ª Comissão em conexão com a 10ª. Do projeto de resolução 1452, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. Do projeto de resolução 1453, do PAN, que baixa à 3ª Comissão. Projeto de resolução 1454, da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que baixa à 8ª Comissão. A apreciação parlamentar número 53, do PCP. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos então agora no ponto único da nossa ordem de trabalhos, que são as declarações políticas, e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que saúde as portuguesas e os portugueses que participaram nas eleições autárquicas do passado domingo. Votaram neste escrutínio perto de 5 milhões de eleitores. que, por cumprirem o seu dever cívico, merecem a nossa especial saudação. Mesmo sabendo que a abstenção tem muitas e diversas explicações, entre as quais a concordância com as opções políticas em curso, temos o dever de promover novas iniciativas de estímulo à participação política e também à participação eleitoral. Gostaria, em segundo lugar, de agradecer às portuguesas e aos portugueses que em todo o território nacional confiaram nas propostas políticas das candidatas e dos candidatos do PS. Saúdo ainda os cidadãos que, entre efetivos e suplentes, se candidataram a todos os órgãos autárquicos, o que ilustra bem que é no poder local que continua a residir a grande força da democracia. Uma palavra ainda de reconhecimento aos que, nas mesas e nas secções eleitorais, garantiram o bom funcionamento do ato eleitoral. Senhoras e senhores deputados, por muito que custe à oposição, o Partido Socialista é, pela terceira vez consecutiva, o vencedor das eleições autárquicas. Ganhou o maior número de câmaras e o maior número de assembleias municipais. Ganhou o maior número de freguesias. Obteve o maior número de mandatos e obteve o maior número de votos. Alcançou assim os seus dois grandes objetivos estratégicos: reunir as condições para manter a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e a presidência da Associação Nacional de Freguesias. Na disputa com o seu principal competidor, não contabilizando as câmaras ganhas com as coligações, 42 coligações, e não contabilizando o apoio aos movimentos independentes, o PS ganhou sozinho 148 câmaras contra 72 ganhas pelo PSD. Ou seja, o PS sozinho ganhou mais do dobro das câmaras. Nesta ótica de leitura dos resultados, se olharmos para o número de votos, a diferença é ainda mais expressiva. O PS sozinho teve mais 1.700.000 votos. O segundo partido mais votado teve 660.000 votos. Significa que o PS sozinho, e nesta perspectiva, teve 2,5 vezes o número de votos do seu primeiro competidor. E em mandatos para as câmaras teve 888 mandatos e o PSD 437. Mais uma vez, e nesta perspectiva de análise, o PS teve mais do dobro dos mandatos que o seu primeiro adversário. Caras e caros deputados, mesmo consideradas as coligações e o apoio a candidaturas independentes, o PS ganhou 152 câmaras e o PSD, com 42 coligações, ganhou 114. E faço notar, o PS foi mesmo o único partido que concorreu em todos os municípios do país. Se olharmos para as assembleias municipais sem as coligações, o PS teve mais de 1 milhão de votos que o PSD e o mesmo aconteceu na eleição para as assembleias de freguesia. Senhoras e senhores deputados, não temos o hábito de transformar derrotas em vitórias, mas também não aceitamos que tentem transformar a nossa vitória numa derrota. O PS ganhou e ganhou bem. Senhoras e senhores deputados, não poderia concluir sem deixar uma palavra de reconhecimento público e de gratidão aos milhares de autarcas que diariamente e por vezes em circunstâncias muito difíceis, como ocorreu durante a pandemia, dão o melhor das suas vidas, servindo o interesse público e as comunidades locais. A todos o nosso agradecimento. Senhoras e senhores deputados, o que importa agora é servir Portugal e servir os portugueses. E para isso, queremos contar com todas e com todos os autarcas, independentemente do partido por que foram eleitos. As nossas responsabilidades coletivas são imensas. Recuperar as condições de vida económica e social, aplicando bem os recursos públicos. Acompanhar e concluir o processo de centralização em curso e preparar o caminho para a consulta popular sobre a regionalização. São esforços nacionais que impõem a boa cooperação institucional entre os diferentes níveis do Estado e a vontade inequívoca deste Parlamento. Senhoras e senhores deputados, o PS está motivado e mobilizado para esse serviço ao país e ao seu progresso social, cultural e ao seu progresso económico. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos aguardar que retome o seu lugar. E tem um primeiro pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado Fernando Ruas, do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas. Uma intervenção curta para, em primeiro lugar, dizer ao colega que fiquei agora a saber... Afinal, temos mais de 308 municípios.
Exatamente.
As contas que fez, exatamente, somando tudo. Mas eu gostava de lhe dizer o seguinte. Como sabe, eu fui candidato a estas eleições. Foi a sétima vez que me apresentei. Eu gostaria de dizer que eu nunca vi, nestas sete vezes que me candidatei, tanta confusão e tanta promiscuidade entre aquilo que é dirigente partidário, aquilo que é apoiante e, de facto, membros do governo. Eu nunca vi. E queria-lhe dizer que espero, sinceramente, que isto depois se traduza em responsabilidade. Eu ouvi com o Sr. Secretário-Geral do PS, às vezes, na qualidade de Primeiro-Ministro, promessas que... Agora temos que reclamar e que fazer cumprir. E uma das primeiras perguntas que lhe queria fazer é se está disposto a fazer coro connosco para reclamar estas promessas que o Sr. Primeiro-Ministro fez. Desde obras que foram reclamadas e desejadas no meu município, lembro a autoestrada Viseu-Coimbra, lembro também o comboio, lembro o centro oncológico e eu espero sinceramente que desta vez tenhamos resposta a essas questões e a essas promessas. Pela minha parte, e posso lhe dizer que já tenho alguns socialistas que querem fazer coro com isto, inventaríamos as promessas e não deixaremos o governo por um só segundo enquanto não nos der resposta sobre as promessas que foram feitas. Nós temos a noção de quem governa, governa para todos, e portanto não se podem fazer promessas apenas para alguns,
só
e depois
para terminar.
Virar a cara para não se cumprirem. E portanto, queria-lhe deixar esta última pergunta, caro colega José Luís Carneiro, se de facto está disponível para fazer coro connosco para cobrar estas promessas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um novo pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Mariana Silva do PEV. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no passado domingo, nas eleições autárquicas, houve também um facto político relevante que quase todos, políticos, comentadores, jornalistas, fingiram não ver. Pretendemos sublinhá-lo. Pela primeira vez, há uma autarquia, a demais capital de distrito, cujo presidente é do Partido Ecologista aos Verdes. André Martins, membro e dirigente do PEV, confirmando o apoio popular ao trabalho desenvolvido pela CDU em prol dos setubalenses e do seu concelho ao longo dos últimos anos, é o novo presidente da Câmara Municipal de Setúbal. para quem tanto se preocupava